Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Na perspectiva de repassar à sociedade conhecimentos sobre a reanimação cardiopulmonar, é que estudantes da Liga Acadêmica do Trauma e Emergência do Maranhão, vinculada à Universidade Federal do Maranhão, realiza no próximo sábado, dia 18, o Dia Nacional de Reanimação Cardiopulmonar. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe os coordenadores da Liga Acadêmica do Trauma e Emergência do Maranhão, Rodrigo Mateus e Paulo Gabriel. Bom dia, sejam bem-vindos ao Rádio Opinião.
Bom dia, muito obrigado, é muito prazer a gente estar aqui.
Satisfação de recebê-los. Bem, a gente já falou, né, em outras edições, algumas edições, anos passados, não é isso? Sobre esse evento, um evento extremamente de uma grande importância, né? As pessoas precisam saber de pequenos conhecimentos, pequenos detalhes, né, que podem fazer uma grande diferença, né? Então, enfim, salvar até vidas, né? Pode-se dizer. Mas o que vocês observam com o passar dos anos na realização deste evento, que é um evento que ele é muito abrangente, né? Isso, ele está e cada vez mais conquistando, né? E também, além de conquistar espaços, né? Levando as pessoas a esses conhecimentos mundialmente, né? Isso começou, isso. Acho que até aqui, não foi isso? Começou aqui, se expandiu e está atingindo o mundo.
Isso. No ano de 2013, o evento começou aqui em São Luís e ele foi organizado só por nós, acadêmicos da Liga do Trauma e Emergência. A gente juntou a nossa equipe, levou uns bonecos para o shopping e falou, cara, se é um conhecimento tão importante, se a gente percebe a importância desse conhecimento, vamos levar esse conhecimento para outras pessoas. E aí, a gente capacitou cerca de 600 pessoas no primeiro ano. E aí, depois disso, a gente levou a ideia para fora e o pessoal, nacionalmente, abraçou a ideia. Então, cara, que ideia bacana, vamos fazer no nosso estado, vamos fazer com tantos bonecos, vamos fazer assim, assim. E o evento tomou a magnitude que toma hoje, que alcança o Brasil inteiro e está alcançando até outros países, como o Paraguai, por exemplo. E assim, a gente observa que ao longo desses anos as pessoas têm se interessado mais pelo assunto. Então, além dela ir, ela já foi em outros anos, além dela ir, ela leva o pai, ela leva a mãe, ela leva de repente o filho. Então é um conhecimento muito importante, porque a gente não sabe em que hora, em que momento vai acontecer uma parada cardiorrespiratória e com quem. Então é muito importante que todos estejam preparados para esse momento.
Maravilha. E vamos do começo. Uma pessoa precisa dessa reanimação em que caso?
Uma pessoa precisa da reanimação cardiopulmonar quando o coração ele não consegue exercer a função dele. E qual seria a função dele? Bombear sangue. Então, seja porque ele está completamente parado, ou seja porque ele está batendo de maneira irregular, ou de maneira não habitual, não, que não seja o normal.
Anormal.
De maneira anormal, a pessoa que está fazendo as manobras, ela vai atuar como um coração fora do corpo daquela pessoa. E uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, que ela tem esse bombeamento de sangue anormal, a cada minuto que passa, ela perde 10% da chance dela sobreviver. Então, o que a gente pensa? Que 10 minutos sem fazer nenhuma manobra, ela praticamente perdeu 100% da chance dela sobreviver. Quando alguém atua de maneira rápida, efetuando as manobras de reanimação cardiopulmonar e de forma efetiva, que é o que a gente busca ensinar no nosso evento, essa chance de 10% vai para 3%. Então dá tempo, pode ser que dê tempo do SAMU chegar, de um médico chegar, de alguém que possa atuar naquela situação. Então, uma pessoa que exerce as manobras de reanimação cardiopulmonar, ela está aumentando a chance da pessoa sobreviver.
Maravilha. Essas técnicas, como são essas técnicas? De uma maneira bem simples, né? Claro que vocês utilizam os bonecos, né? Tem a parte, essa parte de contato físico, né?
Isso.
Como é que isso acontece?
Primeiramente, Adalberto, a gente fala pro pessoal que o primeiro passo é sempre a segurança da cena. O lugar tem que estar seguro. Porque eu não posso tentar salvar alguém se eu posso estar me expondo a riscos. Então, em vez de ter uma pessoa como vítima, eu posso ter duas se eu não tomar esse cuidado. Então, tem que tomar cuidado para ver se a pessoa que tá, por exemplo, no chão não tá perto de um fio elétrico, não tá em um lugar muito movimentado com carros, ou que possa vir a acontecer algum acidente. Então, depois que o local está seguro, a gente vai pro próximo passo, que é reconhecer uma pessoa que está em parada. Então a gente chama atenção, percebe que ela está desmaiada, a gente chama atenção, ela não me responde, eu já sei que aquela pessoa tratar uma possível parada cardiorrespiratória. Quando eu sei que ela está em possível parada cardiorrespiratória, eu ligo para o SAMU, ligo para o 92 e falo que eu tenho uma pessoa com possível parada cardiorrespiratória, eu preciso do serviço de emergência e peço para eles trazerem um desfibrilador externo automático, que é o aparelho de choque, aquele mesmo que a gente vê nos filmes e tal, só que eles têm, ele é adaptado para ser usado em qualquer lugar. Então, e a gente pede isso. Depois que a gente pede isso, a gente verifica se o paciente respira. Ele não está respirando, a gente pode iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Então, a gente fica ao lado da vítima, de joelhos, a gente entrelaça os braços e junta eles como se fosse uma mão abraçando a outra. Dessa forma, a gente consegue expor a parte que a gente chama de uma região que a gente chama de hipotenal, de calcanhar da mão, que é bem aqui abaixo do dedão. Então, quando a gente expõe ela, a gente coloca ela entre a linha intermaminal. O que seria intermaminal? Entre os mamilos, entre os seios da pessoa. Então, nessa região, bem no centro... Exatamente no meio, nós colocamos a mão e colocamos o peso do nosso corpo para fazer a massagem cardiopulmonar. Por quê? Porque se a gente colocar só a força do braço, é mais fácil da gente cansar e a gente não está colocando a força adequada. Então, a gente coloca o peso no nosso corpo. Então, é muito importante que a pessoa compareça ao evento, veja a abordagem prática, porque, assim, explicando, seja um pouco complicado entender algumas coisas, mas ela vai ver que quando ela praticar, já que a ênfase no nosso evento é que ela pratique, ela vai perceber como é fácil salvar uma vida.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje os coordenadores da Liga Acadêmica do Trauma e Emergência do Maranhão, o Rodrigo Matheus e Paulo Gabriel. Eles falam sobre o Dia de Reanimação Cardiopulmonar, que acontece neste sábado. Dando continuidade, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm essa região do peito um pouco frágil, né? É a parte do externo, né, que se chama, né?
Isso.
Esse osso aqui, né? Enfim. Eu não sei o nome. Se é um osso, enfim.
Tá certo, é o externo mesmo.
É o externo, é isso? Isso. São muito frágeis, né? Então, pode ser que ele quebre, não é isso? Dependendo da força, quebre. Enfim, tem como identificar também se a pessoa ela tem alguma fragilidade nessa região e iniciar de uma maneira bem suave, enfim, depois indo tateando, não é isso? Até chegar a um peso, a uma aplicação de uma força ideal. Seria mais ou menos isso?
Bom, Adalberto, na verdade, isso é uma dúvida bastante frequente das pessoas quando a gente vai ensinar a reanimação cardiopulmonar. Elas perguntam, Paulo, e se eu quebrar uma costela? Não tem problema nenhum. Você continua fazendo a reanimação com a força que a profundidade é necessária para fazer uma reanimação de qualidade, independente se tiver fragilidade ou não. Se por acaso vier quebrar uma ou mais costelas durante a reanimação, você continua a fazê-la. Por quê? Não adianta nada a pessoa que está em parada cardiorrespiratória ficar com todas as costelas íntegras e vira óbito, ou uma pessoa que volta à vida, a gente consegue reanimá-la e quebra uma ou duas costelas. Então, a vida dela é mais importante que um ou dois ossos fraturados.
Maravilha. Enfim, quais são as expectativas para esse ano? Sábado agora acontece, o horário, o local?
A nossa expectativa para esse ano, ela é muito boa, porque no passado a gente conseguiu alcançar cerca de 1.700 pessoas, e esse ano a gente fez investimentos no evento de forma que a gente quer buscar, pelo menos aqui em São Luís, 2.000 pessoas. E assim, dessa forma, a gente conscientiza o máximo de pessoas que conseguirmos sobre a importância dessas ações, certo? Porque qualquer pessoa pode salvar uma vida. Qualquer pessoa pode dar o choque da sobrevivência, né? Que é o desfibrilador externo automático, o aparelho de choque, para reconhecer o ritmo que aquela pessoa entrou em parada cardiorrespiratória e assim oferecer o choque se for necessário. Então, é um equipamento que qualquer pessoa pode utilizar. Então, a partir do momento que a gente conscientiza que qualquer pessoa pode utilizar esse equipamento, qualquer pessoa pode iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar e qualquer pessoa pode salvar uma vida.
Então, acontece no sábado.
Isso, Shopping São Luís e Shopping Rio Anil.
Shopping Rio Anil. Começa às 10 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje os coordenadores da Liga Acadêmica do Trauma e Emergência do Maranhão, o Rodrigo Matheus e o Paulo Gabriel. Eles falaram sobre o Dia de Reanimação Cardiopulmonar, que acontece neste sábado nos shoppings Rio Anil e São Luís Shopping, a partir das 10 da manhã, de 10 da manhã às 10 da noite. A gente agradece a presença e esclarecimentos, considerações e um convite também para o evento, por favor.
Nós que agradecemos a presença aqui, é muito importante. O apoio também, a gente sente esse apoio da universidade, né? Porque Nós somos uma equipe vinculada à universidade, aprendemos muito com as nossas ações que são que a gente faz na universidade, então é muito importante a gente sentir esse apoio, certo?
E pessoal, o tempo que vocês vão gastar lá, indo lá e aprendendo a salvar vidas, é insignificante perto do aprendizado que vocês vão adquirir. Então é de suma importância que vocês vão lá, ajudem o nosso evento a crescer e aprendam a salvar uma vida com a gente.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.